A paz do Senhor esteja convosco. Passando, o Senhor está cuidando de você. Não tem outro lugar para você ir. Quando você proclama isso com fé, que o deserto vai chegar ao fim, não significa dizer chegar à solução, significa dizer que ele passará de alguma forma. Tinha que se atravessar o mar. A forma quem vai dar é o Senhor. Você só tem que ter certeza que o mar, você vai passar ao mar. Como? Só nosso Senhor sabe. E Ele não precisa lhe comunicar isso. Você não está dizendo que Ele é o Senhor? Então quem manda é Ele. Você só obedece. Quem manda é Ele. A estratégia precisa ser dEle. O tempo é dEle. Você só tem que obedecer. Apenas serve você. Porque Ele, como diz uma música de Kleber Lucas, Ele tem seu jeito, seu tempo. É apenas servo sou. E servo não tem que ficar informado das estratégias do patrão. Ele só obedece. Agora nós temos um servo que nos faz, um patrão que não nos faz de servo, como eu falei ontem, nos faz de amigos. Mas é um privilégio quem dá a ele. Mas ora vem noites escuras, ora vem sofrimentos. E aí que você precisa segurar na mão dele e dizer: é do seu jeito, é como o Senhor quiser, e não como eu quero. É como o Senhor quiser. Bom dia, povo santo. Bom dia. Bom dia, menina. Aí a casa mãe de Pentecoste aparecendo. Oh. Olha aí. A flamenguista trouxe aí a imagem pra gente. Bom dia, a casa Santa Delgarde. Bom dia, casa São José. Bom dia, terra da promessa. Bom dia. Rapaz, o nosso moderador da missão de João Pessoa está ao vivo. Por favor, entre no Zoom para a gente ver você no dia do seu aniversário. É, saia, não se esconda não, aí no YouTube. Apareça aqui, chegue. Bom dia, casa de Manaus, casa São Mauro. Queremos cantar parabéns. Será que ele vai aparecer? Corre, bota a camisa. É aniversário dele. Consegue entrar não, né? Tá certo. Ah, ele tá dirigindo. Então, meus parabéns, querido filho. Deus te abençoe, Deus te santifique cada vez mais. Te dê jeito e voz de profeta para anunciar, né, rebaixar os montes e anunciar a todo mundo que Jesus Cristo vive e é o Senhor. Parabéns, Bruno, parabéns. Vamos lá. Olha, aqui já deu trabalho em gente aqui nessa mesa, viu? Quero ver quem tiver com a Bíblia aí, achar ligeirinho o livro de Neemias. Bora! Eu sei que vocês leem Neemias todos os dias, eu quero abrir o livro de Neemias aí. É no Novo ou no Antigo Testamento? Ai, meu Deus. Eita, tem gente aqui já dando cola. O 16º livro da Bíblia aí. Já facilita, né? Alguma coisa. Vai, Douglas, ajuda o pessoal a abrir a Bíblia, que eu tô vendo, todo mundo tá manchando aqui já. Na tua, na dela que é a mais comum, na comum. 620 para ajudar. Olha aí, 620. Neemias. Na de Jerusalém. Na Ave Maria pequena?
510.
Na Peregrino?
724.
Se não abrir, ai meu Deus, não sabe nem contar. Pois é. Eu acho que a gente devia muito essa fala, porque virou um chavão da comunidade, um jeito de finalizar as nossas liturgias. Mas hoje eu queria aprofundar o sentido dessa fala. É muito importante a gente fazer as coisas com sentido. Que até eu acho, às vezes, sem maldade, né? Quando eu vi a inspiração de fazer essa a alegria do Senhor seja nossa falsa, eu noto que algumas pessoas fazem em tom de brincadeira, não por maldade, mas porque acham engraçado, né? Mas o intuito de fazer isso não foi brincadeira. Foi ânimo. Foi uma coragem que só o Espírito Santo pode dar. E é disso que iremos falar hoje. Abra no capítulo 8, versículo 9. Bora?
O governador Neemias, o sacerdote letrado Esdras e os levitas que instruíam o povo, vendo que o povo chorava ao escutar a leitura da lei, disseram-lhe: hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiquei tristes nem choreis. Depois acrescentou: ide para casa, fazei uma refeição abundante, bebei vinhos generosos e enviai porções aos que não têm nada, porque hoje é um dia consagrado ao nosso Deus. Não jejueis, pois apraz ao Senhor que estejais fortes.
E uma outra versão, abre aqui na Bíblia de cá: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois esse dia é santo para nosso Senhor. Não fiqueis triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força. O Senhor é aquele que anima a caminhada, que refaz o ânimo novo. Esdras era um sacerdote, Neemias era o governador. Eles estavam com os escritores da Bíblia e com os levitas, que eram os cantores. Ensinava todo o povo dizendo: este é o dia de consagrado ao Senhor, vosso Deus, porque não pradeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que chorava? Porque recebiam com verdade. Quando é que a gente se emociona? Não sei se vocês já notaram, em alguma festa, em alguma solenidade, em que alguém vai fazer um agradecimento. Ele agradece ao povo, agradece ao... Quando ele fala da família, a voz embarga. Porque fala do que é mais profundo para si, o que é mais delicado para você, né? Quando você fala de alguém que você ama muito, aquilo mexe com suas emoções. E não precisa nem chorar mesmo em lágrimas, mas a emoção vem. Por quê? Porque está dentro de você. Eles choravam ouvindo a palavra, porque a palavra era o próprio Deus falando a eles. E a minha pergunta hoje a você: como é que você lê a palavra? Qual lugar essa palavra tem no seu coração? Com que emoção a palavra cai no teu coração? Quantas vezes você recorre a ela? Foi por isso que eu brinquei. Vocês sabem onde está Neemias? porque você precisa ter intimidade com a palavra. Lá, em Hebreus, ele vai dizer, ela é lâmpada, não, no Salmo ele vai dizer, lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Mas ela vai dizer também, de um modo muito especial, ela vai dizer que ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Isso é uma espada que corta dos dois lados, que facilmente penetra em onde for perfurada. E vai nas profundas intenções do coração. Aí diz, nos nervos, juntas, nas medulas. A palavra precisa estar entranhada no mais profundo do teu ser, como uma verdade que te emociona. Quantas vezes eu estou no meu quarto, sozinho, eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. E eu releio um texto que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. E eu choro de novo. Tem passagens do Novo Testamento que eu me emociono todas as vezes que eu leio. Ah, não é porque eu choro, não. É emoção. Nem sempre vem lágrimas, mas vem uma emoção muito grande. Porque você acredita muito naquilo. Porque aquilo faz parte demais de tua vida. Essa palavra precisa estar aí. Ontem falamos o que a vocês? Que vocês precisavam ser amigos. Tão amigos que quando um amigo olha para o outro e diz eu te amo, você sente a emoção. Não precisa chorar em lágrimas toda vez. Mas uma emoção muito grande. Quando você conhece a sinceridade do coração de um amigo, aquele amigo te homenageia, te dá os parabéns, ou te dá uma palavra de ânimo, a emoção vem porque você sabe que é profundo, que é sincero, que é verdadeiro, que é santo. São Paulo entendia tanto disso, como ele era apaixonado por Timóteo, não é? Tantas amizades espirituais surgiram na história da igreja. Tenho curiosidade de ver São Basílio e São Gregório, irmãos espirituais, de uma emoção entre eles muito profunda. Você ter essa amizade com Deus, e Deus não vai ficar calado. O primeiro formato que ele fala é pela palavra. Queridos, o salmista Davi pede que você a medite dia e noite. Outra parte dos salmos diz que ela precisa estar plantada no coração. Plantada. O teu dia precisa estar consagrado. E não choreis e não fiquei tristes. O choro aqui de tristeza, de desesperança, de abandono. Porque a alegria do Senhor, aquele que já passou pelo luto, aquele que já passou pela dor, aquele que já passou pelo sofrimento, aquele que venceu a morte, aquele que vivo está, tem para dar a gente o fruto necessário da nossa vida abundante, da nossa vida em Deus. Então, quando eu quero ser ouvido, eu grito. Quando eu uso uma palavra de guerra, é para me dar uma coragem, para que a adrenalina circule no meu corpo, que eu tenha um físico e um espírito, um ânimo novo. E depois de ter orado, adorado, suplicado, recebido, eu termino indo para casa, indo para a missão, dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Ele vai comigo. A esperança do mundo está comigo. A certeza de um amanhã está comigo. A alegria que eu serei salvo está comigo. A alegria de que eu não perderei essa conexão com o Senhor, só se eu quiser estar comigo. É minha força. É por isso que eu ando, é por isso que eu canto, é por isso que eu rezo, é por isso que eu permaneço, é por isso que eu estou. Encheu os pulmões de dizer a alegria da presença do Senhor é a minha força, porque eu sou fraco, eu tenho noites escuras, eu tenho dores, eu não consigo, mas a alegria do Senhor está comigo. Eu consigo porque o Senhor disse que eu conseguirei, que eu passarei calcando os pés nos leões e dragões, que vai cair gente à minha direita e à minha esquerda. Sei que a bondade do Senhor é de ver na terra dos viventes, porque Ele é minha rocha, minha fortaleza, meu porto seguro. Isso não é otimismo, isso é fé, queridos. Fé. Que dá coragem de levantar quando de manhã você não tem vontade de abrir o olho. Você sabe que vai, o leão está na porta, te esperando. E aqui, literalmente. Está te esperando. E você vai ter que enfrentá-lo. Grite, a alegria do Senhor é minha. Isso para que você mesmo escuta, para que você mesmo creia. De onde vem o teu socorro? Do Senhor que fez o céu e fez a terra. De onde virá o teu socorro? Do Senhor dos exércitos, forte na batalha. Agora, isso muitas vezes na igreja, nas igrejas cristãs, é usado como uma mercadoria, né? Como um prêmio de coisas materiais. O Deus que batalha por mim, batalha pela minha salvação, não batalha para me dar coisas humanas. Adorar, andar na justiça, buscar as coisas de Deus, o acréscimo vai vir na vontade de Deus, o que Ele quiser me dar, porque o que Ele quer me dar é bom. Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Não é teologia da prosperidade, não. É a certeza que o Senhor está cuidando do meu, de mim, do jeito dEle. Até mesmo quando nos permite tomar remédios amargos. Até mesmo quando Ele não tira a noite escura que você está passando. Até mesmo quando Ele não muda o estado de vida. Entendeu? Que essa palavra não seja assim, ah, é porque vai mudar, vai ficar tudo bom. Não. É a minha força até para enfrentar. Até para lutar. Ora vai mudar, ora não vai mudar. Ora chove, ora não chove. Ser a minha força. Eu e meus exemplos bobos. Quando estamos com fome, o que é que acontece? A gente vai ficando fraco. A gente senta na mesa, come e a gente fica forte de novo. É isso. Comungar, comunhão com o Senhor nos faz ter uma força de seguir adiante. E os frutos da esperança, da alegria, da caridade, da paciência, começam a vir. E se quanto mais você viver nessa graça, dessa amizade, nesse desejo, nessa emoção, alguns vão até perceber, como é que você aguenta? Por que você não desistiu? Por que você não desiste? E fazer isso sem murmurar, hein? Aqui para nós, deixa eu fazer uma pergunta. Você murmura muito? Uma vez eu falei murmurar e a pessoa perguntou, o que é murmurar? Reclamar. Você reclama muito? Você se lamenta muito? Deixa eu te dar uma notícia triste. Eu quero que você abra e fique com essa palavra hoje o dia todo na cabeça. Segura o dedo aí, Neemias, e vai na Bíblia lá, em Tiago, agora no Novo Testamento, viu? Carta de São Tiago, capítulo 3. Vou abrir também para a gente ler junto, tá? Tiago. Acharam o Tiago? Ele é gente boa. Ele é o primo de Jesus. Capítulo 3. Paulinho já está rindo. Ele já conhece o texto. Ele começa perguntando a você, Maine, Maria, Ju, Eric, Magna, Juana, Maria da Guia, Niedia, Michele, Jefinho. Você é sábio, você é inteligente. Herta, Nilo. Então mostre. Em mansidão a sua sabedoria. Mediante. O proceder de suas obras. Se pelo contrário, tens no coração inveja, amargurada, sentimento de falcioso. Como é que é nessa Bíblia aí? Versículo 14.
Porém, se levais dentro de vós uma inveja ressentida e rivalidade, não vos glorieis enganando-vos contra a verdade.
Olha aí, ó. Inveja.
Inveja ressentida e rivalidade.
Inveja ressentida. Será que na. Que coisa engraçada. Vocês já tinham visto essa palavra? Menina da Terra da Promessa. Inveja ressentida. Ou seja, sem inveja, ainda fica remoendo o que você inveja. Dói, sentidinho. Aquilo que fica dolorido depois do dia da pancada. Aquele chorinho. Aquele resmungo. O tempo todo resmungando. Não sei se a Elisa ainda faz. A Elisa chorava. Depois que ela parava, ela ficava... É o ressentimento. Aquela coisa bem sentida. E o outro...
Rivalidade. Não,
é inveja ressentida
e rivalidade.
Sentido falcioso é rivalidade. Aí você começa, né? Rivalizar com os outros. E o que mais?
Não vos glorieis enganando-vos contra a verdade.
Ou seja, não ache certo. Você precisa fazer uma metanoia. Não se ache certo. Se você tem esse sentimento, só isso já não é certo. Porque fulano tem e eu não tenho. Porque ciclano fez isso comigo parou para pensar que Deus permitiu que acontecesse. Porque nada acontece na Terra que Ele não tenha permitido. É Deus querendo falar alguma coisa a você com o que você está passando? Então pare de reclamar. Você quer saber o que é que acontece com esse seu, sua inveja ressentida? O que mais? Não, inveja ressentida, aí vem a segunda palavra. Rivalidade, essa glória, se gloriando, ou seja, se ufanando, se colocando para cima, né? Achando que tudo é seu direito. Porque eu não merecia que fizesse isso comigo. Merecia sim, senão Deus não tenha deixado de fazer. Merecia sim. Bem feito. É para ver se tu aprende. Bem feito. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Perceba? Mariana está olhando para minha cara aqui. Essa não é a sabedoria. Esse jeito não vem do alto. É de onde? É terreno, animalesco, demoníaco, na minha tradução. Aí, na tua? Alto?
Essa não é a sensatez que desce do céu, mas terrena, animal e demoníaco.
Na de vocês aí, alguém?
Diabólica.
Tá com o diabo no couro e nem sabe. Tá com o diabo no couro. E onde a luz não há treva, se o diabo tá no couro, tá faltando quem? Ele responde no versículo 16. Vai?
Onde há inveja e rivalidade, aí há desordem e toda espécie de maldade. A sensatez que procede do céu é, antes de tudo, limpa, além disso, é pacífica, compreensiva.
Não, essa é a segunda parte. Vamos para o versículo 16. Pois onde há inveja ressentida, sentimentos falsiosos de falsidade, aí há toda confusão. Olha a confusão mental que a gente tem. E toda espécie de coisas ruins. Na Bíblia de Ave Maria é muito mais forte ainda.
Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios.
Onde você deixar seu coração aí, ó, vai chegando vício, vai chegando confusão, vai chegando fofoca, vai chegando inveja. E isso é o quê? Diabólico, animalesco. Dorme com essa? Dorme com essa? E ele vai dizer lá na frente: e o meu espírito não está em vós. Por quê? Porque você está com o diabo no couro. E não adianta dizer como voga, está amarrado, não. Porque ele não vai sair, não. Foi você que chamou ele para dentro. E só você pode botar ele para fora? Não amarre não, que aí que ele fica grudadinho mesmo em você. Porque esse tipo de ação diabólica, animalesca e demoníaca é gerada por você. Você que faz comunhão com o demônio quando se enche desse tipo de sentimento. Porque Deus disse, foi no capítulo 4 desse mesmo, na carta ele disse: você não se levante em seu favor, não. Deixa que Deus se levanta por você. Pare de autodefesa. Pare de se fazer de vítima. Pare de invejar o que é dos outros. É demoníaco, gente. Pare de fofocar. Pare de arranjar briga. Pare de reclamar. Pare. Não é o outro que não presta, você também não presta. Assuma. Ele pode não prestar mais numa coisa, mas você não presta em outra. Então todo mundo tá pago a conta. Só São Paulo vai dar uma exemplo em Filipenses. Depois de Nosso Senhor, todos pecaram. Todos. Tirando Nossa Senhora, todos pecaram. Então, meu filho. E o salário do pecado é a morte. A gente está morrendo. Está cheio de confusão. Está cheio de dúvida da cabeça. Está cheio de sentimentos dormos. Porque não está vindo do alto. Porque se a nossa amizade com Ele tivesse afiada, a alegria dEle seria a nossa força e a gente teria os frutos dito aqui no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é principalmente pura. Enquanto você não for tolo, enquanto você não for besta, enquanto você não for criança, você não entra no reino dos céus, meu amor. Preste atenção. Primeiramente pura, depois pacífica, sem guerra, nem interior, nem exterior. Pode dizer, aumentar em minha fé, para você ver como a fé está fraca. A comunhão está fraca. Indulgente, ou seja, a pessoa fazendo a ruindade e você fazendo a bondade. Indulgente é alguém que perdoa o outro sem ele merecer o perdão. Que amar quem vos ama, que valia vos tem. Amai os vossos inimigos. E dai a mão àqueles que vos perseguem. Indulgente. Aí sim o Senhor se levanta a teu favor. Tratável. Olha mesmo. Faça a seguinte pergunta a você hoje. Eita, hoje vai aumentar a fila lá do Padre Givanaldo. Faça a pergunta a você. Você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado? Você fala ou arrota? Desculpa, gente. Porque tem gente que não fala, arrota. Rosda. Tratável. Pleno de misericórdia e de bons frutos. Quer saber se você tem comunhão com Deus? Você vai parar de reclamar. Parar de ter inveja. Ela vai vir e você vai controlá-la. Deixa de ser doido. Bota essa doida da casa dentro da grade. E diz, não. Eu vou agir com humildade. Vou ser paciente, indulgente, tratável. E cheio de misericórdia. O que é que vai acontecer comigo? Vou ter bons frutos. Vou ser imparcial. Não vou ser fingido. Porque quem vive com essas outras coisas de cima é fingido. Porque tem hora que fala. O seu superior, você fala que parece manteiga. Com o seu subalterno, você parece uma rapadura. Dura feito cão. Vou fazer que nem o bispo disse. Num videozinho que eu vi, vai tomar banho nas praias de Maceió, menino, deixa de se enganar os outros, deixa de fingir que é de igreja, agindo feito pagão o tempo inteiro, aí na adoração fecha, espírito vai, vou não, tá sujo. Você tá com o diabo no couro. Amém? Não fiqueis tristes. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tempo de conversão. Tem que amadurecer. Tem que fazer amizade com Deus. Tem que costurar essa bendita boca. Tem que aprender a engolir. Parar de reclamar. Toda vez que você quiser reclamar hoje, dá um glória a Deus. Anota quantos glória a Deus você vai dar no dia de hoje. Pra tu ver como tu vivia com o diabo no couro. Vai, vai. Vai. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? É, precisa, Nilo, precisa. Precisa, porque ele está se achando muito bom. porque eu carrego uma cruzinha de consagrada, porque eu uso a camisa da comunidade, porque eu vou para a adoração, porque eu vou a uma missa. Eu sou cristão com o que eu faço. Em testemunho, não em rito. Se você é sábio, se é entendido, se você já conheceu o negócio, então mostre com o seu proceder. Sua vida é repassada em doçura e em sabedoria do alto. É com você e Deus. Ele pediu que eu dissesse isso. E que você parasse de brincar. Talvez você não tenha tanto tempo assim. E você chegar e dizer: Oi, Jesus, essa irmã Rosa. Oi, Jesus, essa Maria. Olhar pela brechinha da porta: Quem? Conheço não. Eu não moro aí, porque se você fosse minha, eu morava já com você, eu subia com você. Porque o caminho que tinha feito a tua salvação estava dentro de você. Porque o único jeito de chegar ao céu é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem que começar a morar em você aqui, ó. Aí, ó. Hoje. Porque senão você vai chegar lá em cima e não vai entrar. Porque no céu só entra santo, puro, irrepreensível. E como você peca, ou você muda de lado, ou vá tomar banho nas praias de Marcelo. Bote na sua cacholinha. Se você está andando na igreja, mas dentro da estrada larga, meu amigo, chute logo o balde, você vai para o inferno mesmo. Chuta o balde, vai para a esbórnia. Não é nenhuma coisa nem outra. João lá no céu viu bem claro: olha, se seja frio ou seja quente, porque você não é bom, não vou lhe vomitar, você não vai entrar. Seja uma coisa ou seja outra. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Veja que o povo ficou sem força agora. Tá vendo como tem outro sentido a gente dizer isso de verdade? Dizer isso de verdade. E não se justifique, viu? Eu sei que eu sou assim mesmo. Eu sei o que é. Você sabe, então mude. O que é que você diz para as pessoas que erram com você? Não erre mais. Não é? Aline Nunes. Não erre mais. Mamãe brigou. Olha, não faça de novo. Agora com Deus você não faz isso. Ele que entenda que você é fofoqueiro, que você é invejoso, que você é falastrão, que você é resmungão, que você é cheio de confusão na cabeça, você diz sim e não faz, você diz que vai fazer e não faz. E tá brincando em casinha. E tá crente que é, ó, católico 10. E quando olha outro irmão, diz: eu não sou como José, como irmão Beda. Eu sou muito melhor. Ah, cocô de lagartixa. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Se não mudar, não der frutos, se não tiver essa alegria do Senhor, farinha do mesmo saco. Saia dessa live hoje se reconciliando consigo e com os outros. Tire esse demônio de junto de você. Talvez ele esteja morando na palma da sua língua. Aonde você bota Jesus? Pense nisso. Tá bom, né? Acho que eles entenderam. Tá bom. Com que música ele termina depois disso? O que é que vocês acham? É sério. Pensem nisso. Pense. Coce a cabeça mesmo. É os violentos no céu, filho. Não é brincadeira. Ana Paula está dizendo aqui: bota uma música leve para relaxar o coração. É, porque a gente vive brincando casinha. Qual é? Essa aqui? Então, ó. Irmão Francisco dedica a vocês. Reza um pouquinho.
Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade...
Não é, Dimitri Luna? Alugar na casa, volta. Deixando que é velho, caminhemos rumo a Cristo, o alvo de nossas vidas. Bendito seja Deus. Bendito seja teu nome, meu amigo. De onde vem a minha força? E a alegria que não é minha, é tua. Em verdade te digo, quem não verá ser da água,
o Espírito não entrará no reino de Deus.
Pede, 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 vem.
Vem, Espírito Santo.
Dia de adoração. Dia de se confessar.
Eu quero ouvir mais uma vez.
Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo.
Seu Deus Todo-Poderoso, derrame sobre vocês toda sorte de bênção espiritual e as leve, e os leve ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo a Manaus, beijo Tefé, beijo a Mantena, beijo a João Pessoa, beijo a Minas Gerais, Belo Horizonte e a todos que estão aqui conosco.
Até amanhã.
Você precisa nascer do Espírito. Deixa ele entrar, gente. Deixa ele entrar. Tempo de conversão. Shalom!